informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. O programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação, Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Vamos aos destaques do dia. Liga de Carnaval não pode receber verba pública.
Agora é lei, saiba tudo sobre a lei da ficha limpa.
A morte do deputado estadual José Cândido.
Câmara vai votar aumento de salário para vereadores e prefeito.
E mais, prestação de serviços para você.
Tribunal de Contas proíbe Liga de Carnaval de receber recursos públicos. O uso de dinheiro público deve ser bem empregado, mesmo quando este recurso é utilizado em atividades para a diversão da população. No Carnaval de Poá, a distribuição de verbas vem sendo questionada pelo Tribunal de Contas. Nessa semana, a antiga Liga Poense das Escolas de Samba e Entidades Carnavalescas e o bloco Vai Quem Quer, Futebol e Samba foram proibidos pelo TCE de receber novos auxílios, seja do governo do estado ou da prefeitura, até que regularizem a situação. No caso da Liga, a entidade não prestou contas de R$ 47 mil reais recebidos da prefeitura em 2002. A prefeitura enquadrou a instituição na lista de devedores da dívida ativa e encaminhou o processo ao Ministério Público. No último dia 8, o tribunal informou da punição e condenou a Liga Poaense a devolver o dinheiro devidamente atualizado e proibiu de receber verba pública até que regularize a pendência. Em relação ao bloco Vai Quem Quer, o débito é de R$ 8 mil reais e o representante da entidade até se comprometeu a ressarcir o dinheiro de forma parcelada, mas, desde 2008, não apresentou comprovantes da devolução e recebeu a mesma pena. O secretário de Cultura de Poá, Douglas Aspaso, diz que tem conhecimento da decisão do TCE.
Na verdade, a Liga, tanto a Liga quanto as escolas de samba, já elas não participam já há vários anos, né, do Carnaval de Poá. Tanto que nós, quando assumimos, essa escola já não fazia parte e a Liga ela foi criada novamente após.
Para dar continuidade ao carnaval na cidade, houve a oficialização da União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Poá, a Poá Samba, como nova liga vigente. O secretário esclarece como é feito o repasse às escolas.
Esse dinheiro eles podem utilizar em serviços, eles podem utilizar na aquisição de tecido, ou podem comprar equipamentos com esse recurso. Um produto fixo, um equipamento, eles estão comprando só produtos para empreendedores.
Terminando o carnaval, as agremiações são obrigadas a prestar contas do dinheiro utilizado.
O carnaval tem um mês para prestar conta.
30 dias.
30 dias para prestar conta. 30 dias corridos.
Ah, corridos, perfeito. E aí, na eventualidade, uma outra escola não teve condição de apresentar em 30 dias, o que, que a prefeitura faz?
Bom, aí já é com o Tribunal de Contas, né?
Já vai direto para o Tribunal, então.
O Tribunal de Contas é que vai estar cobrando da escola, da entidade.
Segundo Aspásio, hoje, todas as escolas de samba que desfilam neste ano estão com as contas em dia. Para ele, o papel da nova liga se restringe apenas a cuidar para que o regulamento seja seguido. Já o presidente da Poá Samba, Fábio Correia, afirma que a entidade não tem ligação com a direção da antiga Liga Poaense e, em setembro do ano passado, constituiu uma nova diretoria.
Então, na verdade, isso daí era uma outra instituição, né? O mesmo segmento, que foi totalmente renovado, modificado, e o repasse da verba agora vem direto para a escola. Não vem mais para
atual Liga, ela é uma nova entidade ou ela ainda é a mesma entidade daquele período? Possui um novo CNPJ, porque a gente verificou aqui que o CNPJ da antiga liga, ela continua ativo.
Isso. Continua ativo, mas é outro CNPJ.
Vocês estão com outro CNPJ, então?
Isso.
Na Receita Federal, o CNPJ da antiga liga está ativo, o que significa que não foi dado baixa na instituição, à época comandada pela presidente Thelma de Paula. A Liga Poaense foi criada em 1997. Correia diz que a Poa Samba é composta pelos presidentes das escolas, que formam a diretoria. Exceção feita à Vila Júlia, que não tem representante, foi punida em 2011 e não desfila neste ano. O presidente da União das Escolas esclarece que antes era um grupo independente, mas hoje se oficializou como representante oficial das agremiações poaenses.
Mas a liga atual, ela foi registrada a partir de quando?
95.
95? Não, mas aí está havendo algum conflito, Fábio, porque se você está me dizendo que essa liga não tem nada a ver com a liga anterior, ela está respondendo o processo de 2001.
Até o final deste programa para responder aos questionamentos.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da lei da ficha limpa e a norma vale integralmente já para este ano. Assim, ficam impedidos de concorrer candidatos que tiverem sido condenados por órgãos colegiados na Justiça, mesmo que ainda possa haver recurso da decisão, e aqueles que tenham renunciado ao cargo para evitar a cassação. A decisão foi tomada no julgamento de 3 ações que tratavam do tema. Ao final da sessão, o relator ministro Luiz Fux comentou a decisão.
Popular, legitimada pela própria Constituição Federal, de sorte que entendemos que a lei deva ser aplicada a partir dessas eleições de 2012, na medida em que os requisitos para elegibilidade são aferidos no momento do registro da candidatura.
A sessão desta quinta-feira foi aberta com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele comentou um dos pontos mais polêmicos: se a lei violaria o princípio constitucional da presunção da inocência, já que não espera o julgamento em última instância do caso para que o político fique impedido de se candidatar. Mas Lewandowski destacou que o tema foi debatido pelos legisladores no momento da aprovação da lei.
503 deputados, 81 senadores, Congresso Nacional em peso sufragou esta lei e mais, foi sancionada pelo presidente da República, passando evidentemente pelos órgãos técnicos de assessoria do Poder Executivo, sem um veto. Portanto, nós estamos diante de um diploma legal que conta com o apoio expresso, explícito, dos representantes da soberania nacional. A lei em questão não foi tratada de afogadilho no Congresso Nacional, mas foi fruto de intensos e verticais debates nas duas casas do Congresso.
Votaram favoravelmente a validade da lei da ficha limpa os ministros Luiz Fux, relator, Joaquim Barbosa, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Carlos Aires Brito e Marco Aurélio Melo. Carlos Aires Brito lembrou que a lei nasceu da iniciativa popular e que a soberania da população deve ser respeitada.
Ela tem essa ambição de mudar uma cultura perniciosa, deletéria, de maltrato, de malversação da coisa pública, para implantar no país o que se poderia chamar de qualidade de vida política, pela melhor seleção, pela melhor escolha dos candidatos.
O ministro Gilmar Mendes, que votou contrariamente, entendeu que a lei da ficha limpa é, na verdade, uma norma com forte teor simbólico e que é uma solução fácil para problemas complexos.
Para que, nesse caso, a população passe a acreditar que a solução para a improbidade administrativa para as mazelas é a lei de ficha limpa, não é muito difícil. Trata-se de uma legislação com forte teor simbólico. A partir daí, na verdade, a tentativa de aprisionar, o que nos dificulta enormemente a missão desta corte, como em outros casos, porque acabamos tendo de nos pronunciar de forma clara contra a majoritária, tendo em vista a opinião pública, segundo as pesquisas manifestadas de opinião. Mas a missão desta corte é aplicar a Constituição, ainda que contra a opinião majoritária. Esse é o ethos de uma corte constitucional.
No outro voto contrário, o ministro Celso de Mello disse que a lei da ficha limpa restringe direitos do cidadão, por impossibilitar a candidatura, mesmo que ainda possa recorrer da sentença.
Os dispositivos em causa partem de fatos passados e, portanto, já conhecidos do legislador quando da elaboração desta lei, para criar impedimentos futuros em relação a eles, constituindo-se assim verdadeiros preceitos ad hoc, por terem como destinatários não a generalidade dos partidos, mas apenas aqueles relacionados com esses fatos passados. E por isso lhes cerceiam a liberdade por esse procedimento legal que é de todo desarrazoado.
Votaram contrariamente à constitucionalidade da lei os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e César Peluso. Também ficou decidido que a lei valerá de maneira retroativa, ou seja, para casos ocorridos antes da vigência da norma, que é de 2010. O julgamento das três ações relacionadas à lei da ficha limpa teve início no ano passado. Foi interrompido em dois momentos por pedidos de vista. O julgamento foi retomado nesta quarta-feira e encerrado nesta quinta. De Brasília, Natália Pianegonda.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia. Rádio Comunitária Nova FM 87,5, em sintonia com a vida.
A reportagem que você ouviu foi da Rádio Justiça. É, Leandro, a ficha limpa foi aprovada, agora é constitucional. Acho que o destaque aí que vale dizer foram 1 milhão e 300 mil assinaturas em todo o Brasil, né? A primeira lei de iniciativa popular aprovada no Congresso e ratificada no Supremo Tribunal Federal, né? O destaque aí para os movimentos de combate à corrupção eleitoral, a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, várias entidades aí que somaram forças e agora já está valendo.
Realmente, Delcimar, com essa lei válida, especialmente agora para as próximas eleições neste ano de 2012, agora é importante que o cidadão esteja atento a cobrar também a justiça quando ver algum ato mal feito, né? Para a lei não se tornar uma lei morta, o cidadão tem que ficar atento à administração, ao poder público, e quando observar alguma irregularidade, tem que ser feita a denúncia. A denúncia pode ser feita no Ministério Público, Ministério Público Eleitoral. E agora a gente precisa deixar claro, né, como que essa lei, o que, que ela interfere realmente na vida das pessoas, né? Vamos falar de forma prática, né? Que crimes são esses que poderá tornar inelegível um político, né? Então vamos lá. Gastando uma fortuna nas próximas eleições, um valor que é acima da média. Isso pode ser considerado abuso do poder econômico e político. Então ele também pode ser condenado.
Por exemplo, crimes de nepotismo também são crimes que entram nessa lei e deixam o candidato inelegível. Crimes contra o sistema financeiro, né? Alguma fraude em banco, fraude em bolsa de valores, também pode tornar o político inelegível. Temos coisas mais simples que afetam a vida diariamente do cidadão. Se um político cometer um crime contra o meio ambiente, contra a saúde pública, por exemplo, se ele não investir o mínimo necessário na área de saúde, ele também fica inelegível por esta nova lei. Aliás, a lei já existente, já em vigor, que agora foi tornada constitucional. Vamos a um outro caso que acontece normalmente nos períodos eleitorais. O político não declara bens em sua campanha, ou não declara seus imóveis, suas casas, seus veículos para a Receita Federal. Se acusado, condenado, também ficará nessa ficha limpa. Temos outras coisas mais graves, por exemplo, crimes de tráfico, aborto, estupro, também políticos que cometam tais atividades serão condenados pela nova lei. Fazer uma licitação dirigida, né? Poder público, o político escolhe aquela empresa que vai ganhar determinada concorrência, se condenado também ficará inelegível, não poderá voltar por um bom tempo para a administração pública. Compra de votos, que é muito comum, muitos políticos abusam dessa situação. Se pegos, acusados e condenados, também poderão ficar inelegíveis. Então é isso. A ficha limpa é uma lei nova. Ainda há algumas dúvidas sobre sua eficácia ou seu alcance, mas é uma lei que veio para ficar. E só será cada vez mais válida se o cidadão estiver atento, cobrar, fiscalizar e, na medida do possível, vendo as ocorrências, fazer as denúncias.
Conheça a trajetória do deputado José Cândido. Morreu no último domingo, no dia 12, vítima de infecção respiratória, o deputado estadual José Cândido, do PT. Sepultado na última segunda-feira, o parlamentar, que era de Suzano, tinha expressiva atuação em todo o estado, especialmente aqui na região do Alto Tietê. Ele estava no seu segundo mandato e, para o cargo em 2010, foi o candidato mais votado em Poá, obtendo 4.819 votos. Lavrador e metalúrgico, José Cândido nasceu em Sabino, no Oeste Paulista. Iniciou seus estudos fundamentais em sua cidade, mas, por ter que ajudar a família, foi obrigado a começar a trabalhar muito cedo e não pôde concluí-los. Com apenas 19 anos, liderou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Oriente e região, pertencente à divisão de Marília. Morador de Suzano há mais de 30 anos, foi vereador por 3 mandatos e eleito deputado estadual em 2006 e reeleito em 2010. Era o pai do prefeito atual de Suzano, Marcelo Cândido, também do PT. No Jardim Revista, fundou a comunidade católica da qual foi patrono na primeira formatura e ajudou a construir o centro comunitário, espaço onde as famílias se reuniam. Foi ministro da Palavra e da Eucaristia na Igreja Católica e também presidente nacional da comunidade COPE. Em 1988, Cândido disputou sua segunda eleição, de novo para vereador pelo PT, e saiu vitorioso. Tomou posse em 1º de janeiro de 89. Ao deixar a Câmara em 2000, ao fim do terceiro mandato, José Cândido expandiu a atuação. Coordenou por 5 anos o PT na macro-região do Alto Tietê. Militante na questão racial, ajudou a fundar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Social Negro Sim, em Suzano, além de ter participado do grupo União e Consciência Negra e do MNU, Movimento Negro Unificado. Com 5.938 votos, elegeu-se deputado estadual em 2006. Se destacou nas áreas de combate ao racismo, meio ambiente e direitos humanos. Em 2008, eleito presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos, cargo que ocupou por 2 mandatos consecutivos, Suas emendas tinham como foco em saúde, pavimentação, construção de rede de esgoto, educação, cultura e esporte. Carlos Alberto Souza, o Caco, ex-presidente do PSDB de Coá, lembra da atuação do deputado nos movimentos pela religião afro e nas reuniões dos grupos indígenas que vivem em Suzano, mais precisamente na aldeia Lobo Velho. Para Caco, ele sempre foi humilde, com seu chinelo de couro e sorriso largo no rosto. Mostrava a igualdade entre as pessoas iguais, longe da empáfia e a soberba do poder. Essa distância era sua característica básica. Mostrava que o deputado era um homem do povo, de carne e osso como todos nós, e tinha os mesmos problemas e as mesmas dores. No Parlamento Paulista, entre as proposituras de sua autoria, que se tornaram lei, destacaram-se a que torna obrigatório o encaminhamento por escrito dos contratos firmados por meio de call center e formas similares aos contratantes, Lei 14.516, de 2011, a que instituiu o Dia Estadual da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, Lei 13.538, de 2009, e que incluiu no calendário turístico do Estado a festa de São Benedito e a festa de Mãe Negra, na capital, Lei 13.407, de 2009. Um dos seus últimos projetos de lei foi o 1.205, de 2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de vagas para negros, índios e ciganos nos concursos públicos do Estado de São Paulo. Ao longo dos dois mandatos, suas emendas parlamentares no orçamento do Estado destinou em torno de R$ 300 mil a projetos culturais do Grupo Opereta, para realizar o Passos da Paixão e para o Instituto Augusto Boal, no qual se destacam as oficinas de arte. Ele também propôs a inserção das atividades poenses no Corpus Christi no calendário turístico do Estado. O corpo do deputado José Cândido foi velado no ginásio poliesportivo Paulo Portela, em Suzano, por milhares de pessoas e contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Barros Munhoz, parlamentares e o governador Geraldo Alckmin. O deputado era casado com Laura Lourenço Cândido, deixa 6 filhos e 5 netos. José Cândido tinha 69 anos.
E agora, Câmara votará projeto de lei para aumentar salários de vereadores, secretários e prefeito. A Câmara Municipal de Poá votará na próxima sexta-feira, dia 24 de fevereiro, o novo salário dos vereadores, secretários municipais, vice-prefeito e prefeito. O reajuste valerá para os mandatos que se iniciarão em janeiro de 2013. Atualmente, o salário de um vereador poaense é de R$ 5.910. Um secretário recebe R$ 7.000 e o prefeito ganha R$ 12.500. Votações de aumento de subsídios sempre gera polêmica. A Constituição garante aos vereadores a prerrogativa de indicar o valor. No entanto, o índice nem sempre é bem aceito pela população. A assessoria da Câmara não encaminhou, até o momento, o projeto de lei com os dados do reajuste poaense. A sessão excepcionalmente ocorrerá no dia 24 às 19 horas. Primeiramente ocorrerá em primeira votação e em seguida uma sessão extraordinária finalizará os projetos em segunda votação, na mesma sexta-feira.
Metrô, CPTM e EMTU terão esquema especial durante o carnaval. A operação será intensificada em horários de maior fluxo de usuários em todas as linhas. Desde ontem, o metrô adotou esquema de operação especial no carnaval. Para atender aos usuários que deixarem a cidade pelos terminais rodoviários do Tietê, Jabaquara e Barra Funda, o metrô reforçará a oferta de viagens no período da noite das linhas 1 Azul, 3 Vermelha, Palmeiras, Barra Funda. Hoje e amanhã, a oferta de viagens em todas as linhas metroviárias será semelhante à de um final de semana típico. Já na segunda-feira, a frota de trens em circulação será igual à de um sábado. Na terça-feira, o número de composições em operação será semelhante ao que é ofertado aos domingos. Durante o carnaval, a circulação de trens da CPTM hoje e amanhã também ocorrerá nos horários habituais para estes dias. Na segunda-feira, quando geralmente é registrada queda na demanda de usuários, os trens circularão com horários de sábado, e na terça de carnaval a circulação de trens será equivalente à de um domingo. Já na quarta-feira de cinzas, os trens irão circular normalmente com os mesmos horários de um dia útil. Devido à queda habitual na demanda em feriados, a companhia também realizará manutenções programadas em alguns trechos de suas linhas, de sábado e terça-feira. Haverá alteração no número de viagens das frotas de ônibus metropolitanas na Grande São Paulo durante o Carnaval. No sábado e no domingo, o número de viagens seguirá a redução normal dos demais finais de semana. Na segunda-feira, a operação gerenciada pela EMTU será semelhante à de sábados e na terça a redução será equivalente à de domingos e feriados. Na quarta-feira de cinzas, haverá reforço das viagens das 10 ao meio-dia, visando atender o horário de entrada dos trabalhadores nas empresas. As linhas que circulam no corredor metropolitano ABD São Mateus-Jabaquara cumprirão programação horária diferenciada, adequada ao comportamento da demanda. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-724-0555. De segunda a sexta, inclusive aos feriados, de 7 às 19 horas.
Formação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia. Rádio Comunitária Nova FM 87,5. Em sintonia com a vida.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania.
Rádio Comunitária Nova FM 87,5. Em sintonia com a vida.
Nova FM.
Associação Arca de Poá, na campanha Bully Não É Legal. Uma diferença que dá origem a um apelido que vira uma piada. A piada que se torna uma agressão. Este é o roteiro básico do bullying, que dissemina violência repetitiva contra uma pessoa no ambiente escolar.
Bullying não é legal.